sobre a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária de terça-feira, 13 de novembro de 2012, às 16 horas e 7 minutos. Convido o nobre deputado Weto Luiz para secretariar os trabalhos. Solicito ao seu secretário que faça a leitura do expediente sobre a mesa.
Boa tarde. Proposição. Mensagem número 422/2012, de autoria do Poder Executivo, comunica a sanção ao PL 1214/2012. Mensagem número 423/2012, do Poder de Autoria do Poder Executivo, comunica a sanção ao PL 1213/2012. Mensagem número 425/2012, de Autoria do Poder Executivo, encaminha projeto de lei que dispõe sobre regularização fundiária do Distrito Federal e das outras providências. Mensagem número 426/2012, de Autoria do Poder Executivo, encaminha o projeto de lei que suspende a exigibilidade e concede remissão e isenção de tributos na forma que especifique das outras providências. Mensagem número 427/2012, do Poder Executivo, caminha projeto de lei que dispõe sobre a concessão de incentivo fiscal para a realização dos projetos culturais e da outras providências. Mensagem número 428/2012, do Poder Executivo, que encaminha o projeto de lei que institui o financiamento industrial para o desenvolvimento econômico sustentável, ideias industrial e da outras providências. Mensagem número 429/2012, de autoria do Poder Executivo, que encaminha projeto de lei que institui financiamento de comércio e serviços para desenvolvimento econômico sustentável, ideias, comércio, serviço e da outras providências. Mensagem número 431/2012, do Poder Executivo, que encaminha o projeto de lei que altera a lei número 1254, de 8 de novembro de 1996, que dispõe quanto ao imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação ICMS da outras providências. Projeto de lei de autoria do deputado Dr. Charles dispõe sobre a proteção de saúde dos consumidores do estabelecimento comercial que mencione da outras providências. Projeto de lei, deputado Dr. Charles, que dispõe sobre a obrigatoriedade de criação de política hospitalar para a prevenção do tromboembolismo venoso nos hospitais públicos e privados do Distrito Federal e da outras providências. Projeto de lei, deputado Agaciel Maia, que dispõe sobre o direito de comparecimento dos pais responsáveis nas reuniões das escolas quando convocados pela direção para tratar da vida escolar de seus filhos ou dependentes, sem prejuízo de falta ao trabalho no âmbito do Distrito Federal. Projeto de lei, deputado Washington Mesquita, que dispõe sobre a obrigatoriedade de afixação de aviso em quiosques, estabelecimentos congêneres que comercializam sorvetes que contêm gordura hidrogenada, gordura trans, quanto aos malefícios dessa substância à saúde e da outras providências. Requerimento do deputado professor Israel Batista, que requer a retirada de tramitação do projeto de lei número 966/2012, de autoria do requerente. Requerimento do deputado professor Israel Batista, que requer a retirada de tramitação do projeto de lei número 625/2011, de autoria do requerente. Requerimento do deputado professor Israel Batista, que requer a retirada de tramitação do projeto de lei complementar número 12/2011, de autoria do requerente. Requerimento do deputado Agaciel Maia, que requer a retirada de tramitação do projeto de lei 1042/2012, que dispõe sobre a obrigatoriedade de publicação de mensagens educativas sobre os males e os riscos do uso de tabaco, drogas e de álcool, em cadernos e livros escolares do âmbito do Distrito Federal. Requerimento do deputado Agaciel Maia, que requer a retirada de tramitação do projeto de lei número 1168/2012, que institui a Semana Nordestina do DF. Requerimento do professor Israel Batista, requer a distribuição dos PLs 18/2007, 603/2011, à Comissão de Assuntos Sociais. Requerimento dos deputados Chico Leite, deputado Roberto Negreiro, deputado Joivari, que requer a transformação da sessão ordinária de 29 de novembro de 2012 em comissão geral, com o tema controle de constitucionalidade das leis distritais. Requerimento do deputado Evandro Gala, requer a realização de audiência pública no dia 5 de dezembro de 2012, às 10 horas, no auditório dessa Câmara Legislativa, para tratar sobre o projeto Cidades da Copa. 21, requerimento da deputada Eliana Pedrosa, requer o encaminhamento da solicitação de informação a órgãos do governo do Distrito Federal. Requerimento do deputado Aziz de Rouro e deputado Chico Leite, que requer a realização de audiência pública itinerante para debater a preservação dos parques, do Parque Três Meninas na região administrativa de Samambaia. Requerimento da deputada Eliana Pedrosa, que requer a realização de audiência pública em data a ser definida oportunamente para debater sobre a implantação de aterro sanitário em Samambaia, região administrativa 12. Uma moção da deputada Eliana Pedrosa, três indicações da deputada Eliana Pedrosa. Três moções do deputado Aziz de Rouro, duas indicações da deputada Celina Leão, uma indicação do deputado Chico Leite, duas indicações do professor Israel Batista, 34 indicações do deputado Olaí Francisco e uma indicação da deputada Arlete Sampaio. Isso, senhor presidente. Ata suscita da 101ª sessão ordinária, em 6 de novembro de 2012. Ata sucinta da 102ª sessão ordinária, 7 de novembro de 2012. Ata sucinta da 30ª sessão extraordinária, em 6 de novembro de 2012. Solicito a licença da leitura, da dispensa da leitura e aprovação da ata.
Acata a solicitação de Vossa Excelência e do convite aprovadas as atas. Dando início ao pequeno expediente, comunicado de líderes, convido a deputada, o deputado Rony Nemer, comunicado de líderes. Cedida ao nobre deputado Agaciel Maia.
Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, inicialmente gostaria de agradecer a todos os parlamentares pelo cumprimento do prazo de apresentação de emendas ao orçamento de 2013. Foram apresentadas 750 emendas, ao projeto de lei de orçamento para o exercício fiscal de 2013. Computando-se apenas emenda dos parlamentares, temos a seguinte distribuição das emendas. Os parlamentares destinaram 64% do valor das emendas, ou seja, 207 milhões, para obras e equipamentos. Para a Secretaria da Cultura, os parlamentares destinaram 14% dos valores das emendas, que corresponde a 47 milhões de reais. Para outras despesas, material de consumo, subvenção social, material de distribuição gratuito, outros serviços de terceiro, pessoa jurídica e física e auxiliares, os parlamentares destinaram 21% das suas emendas, ou seja, 68 milhões. Para a área de segurança, doutor Wellington, foram destinados 9 milhões de reais das emendas dos parlamentares. As 10 principais unidades orçamentárias que receberam emendas dos parlamentares, dos nossos deputados distritais, por ordem decrescente são Secretaria de Cultura, Secretaria de Estado de Obras do Distrito Federal, Secretaria de Estado de Educação, Companhia de Urbanização da Nova Capital, Nova CAP, Administração Regional de Taguatinga, Administração Regional do Guará, Administração Regional de São Sebastião, Secretaria de Estado de Esporte, Administração Regional de Planaltina e Administração Regional de Ceilândia. Como parte do processo legislativo da Lei Orçamentária Anual de 2013, a Comissão de Economia, Orçamento e Finanças deverá apreciar e votar os pareceres parciais no dia 27, agora de novembro. Importante essas informações porque no próprio projeto de lei do Executivo tentava fazer um parâmetro para aplicação das emendas parlamentares à cultura. E esse valor de 14% apenas dos valores para a cultura fica muito inferior ao limite que o próprio Executivo queria colocar como parâmetro. Portanto, essas são as informações que eu gostaria de prestar aos nobres deputados distritais. Muito obrigado.
Eu gostaria de registrar aqui aos parlamentares, a todos aqui presentes, a presença dos estudantes e professores do Centro de Ensino Fundamental 31 de Ceilândia Norte, que estão participando do projeto Cidadão do Futuro, do programa Conhecendo o Parlamento, sob a coordenação da Escola Legislativa da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Sejam todos vocês muito bem-vindos. Aqui é a casa de vocês, viu? Vocês falam e a gente resolve. Dando continuidade aos comunicados de líderes, deputada Helena Pedrosa. Como a liderança do PSD.
Senhor presidente, hoje meu colega dileto, deputado Olair Francisco, pesados colegas, essa escola, essa turma da escola aí bonita que está aí nas galerias, acompanhando o processo legislativo, a todos que acompanham daqui, os assessores, a esse pronunciamento. Meu pronunciamento de hoje, eu quero fazer referência à audiência pública de ontem, que discutiu a PPP do lixo, assim chamada PPP do lixo. Ela teve uma audiência como nunca tive a oportunidade de acompanhar. Nós tivemos ali o auditório do Museu Nacional, completamente lotado. Uma participação popular como nunca tinha tido a oportunidade de observar, uma participação popular espontânea. Essas pessoas que participavam da audiência pública, em sua maioria, eram recicladores de lixo. Trabalham ali no lixão da estrutural, que trabalham nas DLs, né, aí da SLU, na Norte, na Sul, e de algumas outras localidades, como Riacho Fundo 1 e 2. O que me surpreendeu foi que, por unanimidade, todas as pessoas presentes se colocaram contra a PPP do lixo. E tem um motivo básico, não tem nenhuma garantia de que aqueles trabalhadores, eles estão contidos na sua totalidade na nova proposta. E uma coisa que de pronto salta aos olhos é que apenas 8% do material que vai ser reciclado, da massa que vai ser reciclada, deputado Wellington, ficará disponibilizada para esses trabalhadores. A empresa reterá 92%. Quer dizer, de pronto, uma queda de remuneração. Depois, o edital previa que apenas 100 trabalhadores seriam aproveitados por galpão. Isso está expresso no edital, que veio ser consertado verbalmente, dizendo que era 100 por turno. Mas, mesmo que fosse 100 por turno, ainda deixariam muitos trabalhadores do lado de fora. E nós sabemos que, depois de implantada uma PPP, uma empresa, ela, se não tiver tudo muito preto no branco, ela não vai atender os trabalhadores. E daí que eu percebi o motivo daquela mobilização, e uma mobilização que atuou de forma educada, ordeira, e que se manifestava nas horas certas. E, muito importante, vários e vários desses recicladores de lixo fizeram uso da palavra e colocaram as suas questões de forma muito objetiva. Então, a gente faz aqui um apelo ao governo que colocou esse edital com um prazo tão curto para análise que pudesse ser mais discutido por toda a sociedade, inclusive pela Câmara Legislativa. Aqui tem uma frente parlamentar ambientalista que já vinha estudando esse tema. Aqui nós temos uma comissão de meio ambiente que deveria estar também envolvida nesse tema, porque são muitos impactos. Só para trazer mais um item à baila, o local onde está previsto o aterro sanitário, que a população de Samambaia não quer naquele local, é uma área destinada à escola. Como é que está destinando já para o aterro sem nem ter trocado o objetivo final daquele terreno? Então, são coisas que nos preocupam muito, porque mexe com a vida de pelo menos 3.500 trabalhadores, no mínimo, nós estamos falando por baixo, 3.500 trabalhadores, que vão ficar sem uma renda que seja compatível com o que eles retiram hoje, e assim mesmo não há garantia de que todos possam ser absorvidos. Como vários outros itens do edital, que eu não quero me delongar aqui, porque eu acho que nós temos que fazer uma audiência pública para tratarmos desse assunto especificamente aqui na Câmara Legislativa. Mas também não poderia deixar de registrar a minha surpresa com o Diário Oficial do dia 12 de novembro, em que a Secretaria de Governo descentraliza para a Secretaria de Cultura R$ 420 mil para fazer a cerimonial do governador, quer dizer, em 2 meses. Primeiro pelo vulto. Em 2 meses, o cerimonial do governador vai gastar R$ 420 mil. Agora, o que me chama mais atenção é que é na Secretaria de Cultura. A Secretaria de Cultura agora não faz cultura, faz cerimonial do governador. Quer dizer, ela fica desviando o foco da sua atenção. Então, isso me causou também um pasmo, né? em saber que a Secretaria do Governo passa dinheiro para a Secretaria de Cultura, não para fazer cultura, mas para fazer cerimonial do governador, e há um mês de encerrar o ano, R$420 mil. Deve ser muito caviar. Deve ser champanhe e caviar. Então, os deputados da base aí devem estar todos satisfeitos, porque vão ter muito champanhe e caviar até o final do ano. Muito obrigada.
Dando continuidade ao comunicado de líderes, deputado pela o bloco trabalhista, progressista e republicano, deputado doutor Charles. Vossa Excelência gostaria de usar o comunicado de líderes?
Não, muito obrigado, pode passar.
Deputado Alete Sampaio, como líder do governo. Gostaria de convidar o nobre deputado vice-presidente dessa casa, doutor Michel, para assumir aqui a presidência.
Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu quero só dizer a todos os parlamentares que não estiveram presentes ao Colégio de Líderes, que ficou acordada uma pauta para o dia de hoje. Essa pauta se compunha de 10 vetos que havia acordo pela sua manutenção, os itens da agenda do dia de hoje, a partir do item 59, que diz respeito a projetos de parlamentares, e 2 projetos do Poder Executivo. Esse foi o acordo feito hoje no Colégio de Líderes. Mas eu estou me inscrevendo aqui mais para falar de uma cerimônia que foi realizada no Palácio do Buriti, com a presença da senhora ministra do Desenvolvimento Social, Tereza Campelo, do governador Agnello, além de diversos outros secretários, entre eles o secretário da Secretaria do Desenvolvimento Social. Nessa cerimônia, nós comemoramos um ano da implantação do Plano pela Superação da Extrema Pobreza, DEF Sem Misério. E estamos concluindo agora, nesse mês, a migração de todos os programas existentes previamente para o programa DF Sem Miséria. Nós temos hoje, no Cadastro Único para Programas Sociais, que agora é verdadeiramente um cadastro único, 240 milhões de famílias. Dentre essas famílias, em torno de 100 mil famílias, nós vamos ultrapassar 100 mil famílias, recebem já o programa Bolsa Família. As demais famílias que estão no cadastro, mas que não são beneficiárias do programa, são beneficiárias de outros pactos, por exemplo, a tarifa social de energia, que vai baratear o custo da energia em até 65% para todas as famílias que estão no cadastro único. Dessas 100 mil famílias que recebem o Bolsa Família, 44 mil e um pouco mais famílias recebem a complementação do GDF, que chega até R$ 300 mensais. Então, essa comemoração foi muito importante para um ano de trabalho da Sedeste, tendo em vista que nós cumprimos o primeiro eixo do DF Sem Miséria, que é a garantia de renda. Estamos agora com um trabalho intenso junto às demais secretarias para fazer com que o acesso aos serviços públicos seja uma realidade, como também já iniciamos no ano passado a inclusão produtiva com a qualificação como empreendedores individuais de mais de 500 trabalhadores do Bolsa Família, como também quase 900 pessoas que fizeram o curso de capacitação feito pelo SENAI, pelo SENAC e pelo Instituto Federal de Brasília em diversas profissões que fazem parte do programa Pronatec Brasil Sem Miséria. A senhora quer uma parte?
Eu queria aproveitar essa oportunidade, deputada Arlete, que a senhora está colocando aí que as metas foram atingidas, para falar que eu tenho relatos e tenho os nomes agora de várias pessoas que têm me procurado, que são absolutamente, estão absolutamente na zona considerada de miséria e que foi retirado os programas e que eles não estão tendo condição de ter acesso ao Bolsa Família. Eles tinham Bolsa Família, foram cortados e que não estão tendo acesso. Então, eu gostaria que a senhora pudesse ver o que está acontecendo com relação a isso, porque comprovadamente são pessoas que não têm renda. Certo? A renda é ínfima da família, é conseguida, às vezes, com algum bico, e famílias que têm deficientes, pessoas com deficiência em casa, idosos, e que ficaram sem cesta, sem pão e leite e sem o programa do Distrito Federal. E como eu tenho certeza do seu coração, como eu tenho certeza da sua intenção, eu pediria uma atenção especial para essas pessoas que têm ido ao CRAS e que realmente não têm absoluta condição de se manter, que pudesse ser revisto o que está acontecendo. Há alguma coisa que está acontecendo. Ok? Muito obrigada.
Obrigada pela observação feita, mas eu gostaria de, inclusive, dizer que nós fizemos busca ativa nas diversas comunidades, descentralizando as equipes que estavam atualizando os cadastros, e nós conseguimos incluir no Bolsa Família 22.500 famílias que nunca receberam nenhum programa social. E se há essa situação, nós temos que corrigir, sim, porque o que define se a pessoa recebe ou não o programa é a situação socioeconômica, se enquadra nas condições de exigibilidade do programa. Se se enquadra, não tem motivo pelo qual não receber. Eu gostaria até de saber se tiver indicações de cidades para que a gente possa providenciar a inclusão de todas essas pessoas. Hoje, o CRAS tem pessoas treinadas para incluir, porque é um formulário extremamente longo, que está online, e nós vamos providenciar para que todas as pessoas que deixaram de receber, que estejam nas condições de exigibilidade, possam receber, porque esse é o objetivo do programa. Para vocês terem uma ideia, com a inclusão dessas famílias na complementação do GDF, hoje nós temos apenas um resíduo de famílias consideradas extremamente pobres no Distrito Federal. Então, eu queria aqui passar a todos os parlamentares dessa casa essas informações, até porque, no ano passado, nós tivemos a aprovação unânime dos parlamentares dos dois projetos de lei que dizem respeito à instalação do DF Sem Miséria e o segundo, que dizem respeito à complementação da Bolsa pelo GDF. Então, muito obrigado, senhor presidente. Era esse o comunicado que eu gostaria de fazer.
Dando continuidade ao comunicado de líderes, pelo PPS, o deputado Cláudio Abrantes. Deputado Cláudio Abrantes, Vossa Excelência,
Senhor presidente, nobres pares, vou ocupar muito rapidamente aqui a tribuna hoje, presidente, porque há muito tempo nós estamos cobrando a Frente Parlamentar em Defesa da Cultura, Vossa Excelência também, e vários outros parlamentares aqui, deputado Vazinho, deputado Arlete, deputado Eliana, enfim, tantos outros deputados que têm afinidade com o tema da cultura. Nós temos cobrado há muito tempo do governo uma lei de incentivo à cultura. E hoje eu quero saudar a atitude do governador Agnello de enviar a esta casa, não estava presente, mas, salvo engano, foi lido agora o requerimento, do projeto de lei que cria a lei de incentivo à cultura do Distrito Federal. É uma atitude extremamente louvável. Na última sexta-feira, o governador reuniu-se com diversas entidades que cuidam da cultura no Distrito Federal, fóruns representativos, produtores, empresários também, para que pudesse ser assinada esta mensagem que foi lida hoje. A lei de incentivo à cultura, ela permitirá, por meio de renúncia fiscal, que empresários que tenham ICMS a recolher possam usar esses recursos para custear eventos culturais no Distrito Federal. inclusive também, senhor presidente, com a parte de investimentos para a recuperação de próprios, para a construção de equipamentos públicos de cultura. Enfim, é uma lei, um instrumento normativo que pode propiciar ao segmento da cultura no Distrito Federal recursos superiores à monta de 50 milhões por ano. Óbvio que é um instrumento novo, que nunca foi aplicado no Distrito Federal, que foi concebido com a ajuda da Secretaria de Cultura, Secretaria de Fazenda e também a própria coordenação legislativa aqui na Câmara Legislativa, né? O Willemann teve um trabalho muito importante nisso tudo. E esse instrumento normativo foi debatido hoje em audiência pública, nesta casa. É fato que ainda há muito o que se discutir, há muito o que se espelhar em iniciativas que acontecem no país afora. Mas hoje nós temos que saudar este alento que é uma lei de incentivo à cultura para o Distrito Federal, algo nunca feito. Mantém-se as linhas também de financiamento da cultura já existentes, como a questão orçamentária, as emendas parlamentares e o FAQ. Mas cria-se uma possibilidade para que tenhamos uma nova maneira de financiar a cultura no Distrito Federal, valorizando principalmente o empresariado local, visto que trabalharemos com ICMS, favorecendo também, valorizando os entes, os produtores culturais do Distrito Federal, visto que a CNPJ usada tem que ser do Distrito Federal, e se for pessoa física também tem que ser do Distrito Federal, de forma que hoje é um momento muito importante. A classe cultural se enche de esperança que essa lei de incentivo possa facilitar efetivamente a vida daqueles que se dedicam à cultura da cidade. Desta tribuna nós temos debatido, presidente desta sessão, o deputado Alair Francisco, nós temos debatido constantemente a necessidade de valorizar a cultura do Distrito Federal, que é uma cultura extremamente rica.
Deputado Cláudio Abrantes, você me concede uma pequena parte?
Pois não, uma parte para o presidente dessa sessão, deputado Alair Francisco.
Eu queria só fazer a importância dessa lei de incentivo à cultura, porque as empresas de Brasília vão poder participar das culturas regionais. Às vezes tem muitas pessoas que nos procuram da satélite, que tem um projeto bacana, que são pessoas que precisam de um incentivo, mas é tanto dificultoso as coisas, e a gente não tem oportunidade de dar oportunidade àquelas pessoas. E às vezes é uma pequena quantia, mas que para aquelas pessoas vão fazer uma diferença muito grande, que a gente pode tá dando um empurrão, uma oportunidade para aquela pessoa de fato possa se tornar um artista, de fato possa ter uma oportunidade de vida. Então, essa ação do Executivo, essa mensagem que foi lida aqui hoje, que a gente vai trabalhar para ainda ver se nesse semestre, até o término no último dia da nossa sessão, a gente consiga aprovar essa lei para ser sancionada para o ano que vem, ela já começa a ser operada. Ela é fundamental neste momento para a cultura do Distrito Federal. Então, essa mensagem é louvável, nota 10 para o governo, nota 10 para Vossa Excelência, que desde o primeiro dia do seu mandato tem conversado, dialogado, cobrado que esta matéria é de suma importância para Brasília e para a cultura e para o desenvolvimento cultural da nossa cidade, porque a cultura não é colocar um palco na porta da administração, botar um cantor lá dizendo que vai cantar uma música e está tudo bem, não. A cultura é muito mais além. E essa lei vai fazer muito mais coisa para dar a oportunidade a quem, de fato, optou por essa profissão. E Brasília tem que ser justa também com isso. Então, parabéns ao governador Agnello e parabéns ao senhor que termina esse seu segundo ano de mandato, né, com chave de ouro. Porque, desde o primeiro momento, o senhor tem cobrado do Executivo a oportunidade, a obrigação do Executivo de mandar para cá para a gente poder fazer essa lei e poder fazer a diferença. Parabéns.
Muito obrigado, Brandt, deputado Alair.
Deputado Cláudio.
Eu dou uma parte ao deputado Vasnir de Rocha.
Não vou tomar muito tempo da Vossa Excelência, que o pronunciamento de Vossa Excelência que é o objetivo desse horário, mas quero fazer das palavras do deputado Alair as minhas palavras, cumprimentar a Vossa Excelência, porque foi na determinação, na luta, no acompanhamento dioturno, nas audiências públicas que Vossa Excelência conseguiu que o governo enviasse. Eu creio que é dessa maneira que se constrói e pavimenta projetos de interesse público para a sociedade. Vossa Excelência está de parabéns ao governo, naturalmente, pela sensibilidade e pela oportunidade do encaminhamento da matéria. Muito obrigado, deputado Cláudio.
Muito obrigado, deputado Vazinho. Uma parte para a deputada Arlete Sampaio.
Deputado Cláudio Abantes, dizer que estamos todos aqueles que se identificam com a pauta da cultura, muito felizes pelo encaminhamento do senhor governador da mensagem com o projeto de incentivo à cultura. Então, eu quero dizer que eu participei hoje, não em toto, mas parte da audiência pública, e a gente vê quanto esse projeto é importante para alavancar a cultura do Distrito Federal. Aliás, somando-se a isso, um dado fornecido aqui pelo deputado Gaciel Maia, pela COF, registrando que mais de 60 milhões de reais foram destinados a emenda de parlamentares à área de cultura. Então, eu creio que nós vivemos um momento bom para a cultura do Distrito Federal, e esta casa está dando uma grande contribuição ao apreciar esses projetos e ao aprová-los para que a gente tenha condições de tornar Brasília, de fato, um celeiro da arte, que ela já tem essa característica hoje. Que é preciso que o Estado crie oportunidades para as pessoas que produzem cultura, de fato, poderem aparecer, ter visibilidade nessa cidade. E cada vez mais fica evidente a necessidade de se investir na economia da cultura. A cultura é um fator de desenvolvimento econômico e social. E, portanto, é essencial e que é imprescindível como bem básico que todas as pessoas têm direito a participar. Portanto, eu quero parabenizar o deputado Cláudio Abrantes, pela presidência da Frente Parlamentar de Cultura e pelo esforço que tem feito para que os projetos dessa área prevaleçam. Muito obrigado.
Gostaria de uma parte.
Obrigado. A parte, deputado Agassião Maia, depois o deputado Joy Vale.
Eu costumo dizer, não só aqui no microfone do plenário, mas em todos os lugares, que o deputado Cláudio Abrantes é a cultura personificada na figura do deputado, né? Não só por representar bem a cultura, mas por ter vivido a cultura, né? Durante tantos e tantos anos ele fez o Cristo, né, da Via Sacra lá de Planaltina. E então, mais do que ninguém, você, Vossa Excelência, Cláudio, nos dá orgulho de termos um representante à altura da cultura de Brasília. E a Comissão de Economia, Orçamento e Finanças fica feliz quando chega esses projetos, e Vossa Excelência é vice-presidente lá, no sentido de que o termo cultura, da maneira limitado, ele não representa o que na realidade a cultura é. A cultura representa emprego, a cultura representa renda, a cultura representa turismo. A cultura representa desenvolvimento, a cultura representa a alegria do povo. Então, a cultura é uma equação com muitas variáveis, todas essas variáveis são todas variáveis boas, né? São coisas boas que acontecem no bojo da cultura. E Brasília precisa disso. Brasília é uma capital jovem, precisa de alguém que esteja batalhando exatamente para sistematizar todos esses segmentos da cultura que nós temos. E não é pouco, a cultura de Brasília é forte. É tanto que nós produzimos tantas e tantas bandas maravilhosas para o Brasil todo. A maioria da cultura de Brasília é a nível nacional, é a nível internacional. Então, eu fiz uma exposição de motivo agora sobre as emendas dos parlamentares, que normalmente era uma coisa que o pessoal queria esconder, mas no passado, achava que o parlamentar, eu fiz um demonstrativo de como foi aplicada as emendas, do que foi aplicado para a cultura, do que foi aplicado para a obra, aqui para todos os parlamentares e para que a mídia acompanhe isso. Então, nós estamos aí com a faca e o queijo para fazermos da cultura de Brasília, uma referência para o Brasil todo. Portanto, eu quero parabenizar a Vossa Excelência mais uma vez, talvez seja a enésima vez que eu faço isso, mas com certeza não é a primeira nem vai ser a última. Eu vou continuar elogiando o seu trabalho à frente da cultura em Brasília. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Agassel Maia. Antes de passar para o deputado Joey e depois para o deputado Rony, eu quero apenas acrescentar um dado ao discurso de Vossa Excelência, deputado Agassel. A cultura, além de todo esse valor lúdico, esse valor social, antropológico que tem, ela também tem um valor financeiro muito grande. Hoje nós temos dados que comprovam que, por exemplo, só para pegarmos o FAC, em pouco menos de 30 milhões que são investidos no FAC, 4 milhões, deputado Joey, voltam para os cofres do Estado, na forma de ISS, da contratação direta, da geração de emprego e renda. Então, veja que é um retorno muito positivo para o Estado. É um investimento que traz recursos financeiros de volta, além de todos esses fatores. Então, a cada real investido na cultura, a gente sabe que este real ele tem condição, sim, de promover uma mudança social muito grande. E experiências mostram que em outros estados, como Rio de Janeiro, Paraná, agora recentemente o Maranhão, com leis de incentivo à cultura, tem demonstrado a importância que é esse segmento da economia criativa na própria estrutura orçamentária e financeira dos estados. Então, nós não estamos falando aqui somente de um valor lúdico, de uma relação pessoal que temos com a cultura. Estamos falando aqui de uma fonte, de um segmento orçamentário, de um segmento financeiro do Estado que tem muito a agregar. Nos Estados Unidos, por exemplo, né, que tem aí muita se fala da indústria da guerra, da indústria bélica nos Estados Unidos, o segundo PIB dos Estados Unidos é a indústria do entretenimento, que é apenas uma vertente de um segmento cultural. Então, a gente tem muito que avançar nisso em todos os campos. Mas foi só um adendo ao excelente pronunciamento do deputado Agassel Maia, e eu concedo uma parte agora ao deputado Joey Valle, em seguida ao deputado Rony Nemer.
Deputado Cláudio Abrantes, eu gostaria de fazer minhas as palavras do deputado Agassel Maia e da minha companheira Arlete Sampaio. E que bom que nós tenhamos sempre pessoas extremamente imbuídas na defesa de assuntos aqui dentro dessa casa, como o senhor faz brilhantemente na questão da cultura. A cadeia produtiva como um todo da cultura torna qualquer tipo de ação de todos os governos investimentos altamente lucrativos. Qual é a renda que o governo tem de um investimento em cultura? É uma população mais feliz, uma população integrada, com autoestima elevada. Então, o que a gente precisa é que os governos, e aí eu quero aqui salientar o trabalho do nosso governo, o trabalho do governo do Distrito Federal, no sentido de que está colocando a lei de incentivo à cultura em pauta. Essa é uma lógica importante e que tem o entendimento da maioria ou de todos os parlamentares dessa casa e que tem sido feito, capitaneada por Vossa Excelência, de forma brilhante. Então, eu queria lhe parabenizar e sempre me colocar à disposição para ajudá-lo naquilo que for necessário. Obrigado pelo trabalho que o senhor tem desenvolvido aqui.
Muito obrigado, deputado Joey Valle, grande companheiro, parceiro nosso aqui dessa empreitada. Uma parte para o deputado Rony Nemer.
Eu não vou ser repetitivo, deputado Cláudio. Só quero dizer que parabenizar pela vitória. Porque todos os eventos que nós fizemos com o governador Agnello, Vossa Excelência cobrava esse projeto que tivesse o encaminhamento para cá por parte do governo. Desde o primeiro dia, desde a primeira reunião. Um dos temas que Vossa Excelência abordou foi sempre a valorização, fortalecimento e, principalmente, moralização da cultura, né, e da arte, de uma maneira geral. E eu queria lhe parabenizar, porque não só isso, porque senão fica parecendo que eu estou restringindo o seu mandato apenas a isso. Apesar de fazer todas as outras ações de interesse da sociedade, que essa também o é, mas pontuais de um posto de saúde, um centro de saúde, de um tapa-buraco, de uma pavimentação, de uma iluminação, normal, porque nós também fazemos o papel de vereador, né, como deputado e vereador, mas o senhor nunca abandonou essa luta da arte e da cultura. E eu queria lhe parabenizar, porque, enfim, né, depois de muito... Eu só lembro quando falou no final do ano passado que tinham contingenciado o dinheiro todo da cultura e não tinham liberado dinheiro para eventos. Eu estava bravo lá no nosso café da manhã com o governador. E é isso mesmo, porque é preciso até que as pessoas saibam, as pessoas que mexem com eventos. Hoje eu tive amigos que estiveram aqui e falaram muito bem. E eu disse a eles, é dessa forma que se trabalha, entendeu? defendendo uma bandeira e seguindo com ela, sem abandonar outras lutas. Mas é o foco. Por isso eu queria lhe parabenizar pela sua tenacidade, pela sua firmeza e, principalmente, pela sua perseverança, porque foi uma luta difícil, mas que Vossa Excelência venceu. E eu espero que o governo faça justiça no dia da sanção para chamá-lo e dizer que é um... Como faz com vários outros parlamentares, mas que faça com o senhor, dizendo assim, ó, esse é um projeto que, desde o primeiro dia, o deputado Cláudio Abrantes cobrou do governo para que o fizesse. Parabéns.
Obrigado, deputado Rony. A parte do deputado Dr. Charles.
Eu não ia falar porque a gente tinha combinado de que todos falassem menos e a gente pudesse votar, mas aí eu não posso deixar de reconhecer em Vossa Excelência um arauto assim, desse trabalho na cultura, entendeu? Vossa Excelência, desde lá, Planaltina, com o trabalho do Cristo e muitos outros, Vossa Excelência tem defendido com muita força, muita gana. E eu acho que um país que não tem história, que não tem lembrança, que não tem cultura, ele não vai a lugar nenhum, entendeu? Para você ter todos os outros segmentos, você tem que ter a cultura vicejando no país, cultura forte. Então, parabéns a Vossa Excelência por esse trabalho digno.
Okay, muito obrigado, deputado Dr. Charles. Uma parte do deputado Wellington Luiz.
Obrigado, deputado. De igual modo, os demais parlamentares, poucas palavras, deputado. Quero lhe parabenizar e manifestar a nossa satisfação, nosso orgulho como policiais civis, por ser o senhor oriundo, né, da nossa instituição e ter essa sensibilidade com a cultura. Né? Algumas pessoas acham que seria, né, talvez, contradição, mas não é não. Não é não, e assim, eu que lhe conheço, né, há muitos anos, né, mesmo no trabalho policial, o senhor sempre teve muita sensibilidade com a cultura, sempre demonstrou compromisso. E nós ficamos muito felizes quando uma vitória como essa é alcançada. Quem ganha é Brasília, quem ganha é o governo do Distrito Federal, e Vossa Excelência está de parabéns. Mais uma vez, manifesto o nosso orgulho por sermos oriundos da mesma categoria. Parabéns, deputado.
Obrigado, deputado Wellington. E Vossa Excelência testemunha que a polícia tem muito dessa questão cultural. Bom, eu não vou me alongar. Nós salvar Vossa Excelência. Vossa Excelência já está salvo.
Fico honrado de chegar e Vossa Excelência aqui está falando aqui para todo mundo.
Vossa Excelência já está salvo. Mas, finalizando, senhor presidente, Vossa Excelência quer assumir os trabalhos agora, a gente está parabenizando pela Lei de Incentivo à Cultura, a gente tem muito que voltar, mas eu quero aqui também dividir, não há nenhum mérito exclusivo meu nessa proposição. Se esta lei chega à Câmara Legislativa hoje, ela tem, sim, o amparo, ela tem a força, a dedicação de todos os 24 parlamentares, sem exceção. Nunca nos faltou apoio quando estivemos da tribuna defendendo o envio da Lei de Incentivo à Cultura. Nunca também faltaram outros parlamentares que viessem aqui também cobrar o envio dessa Lei de Incentivo, todos, sem exceção. Então, não é mérito exclusivo, a gente fica feliz porque... efetivamente, a gente tem uma paixão, uma questão bem pessoal com a cultura. Eu realmente acredito que a cultura é transformadora, é transversal, tem todas as condições de ajudar em muito qualquer estado, e a prática tem mostrado isso. Onde se aplica recursos na cultura, melhora-se os índices sociais, melhora a saúde, melhora a segurança, melhora a educação, então melhora o desenvolvimento social, né, a intelectualidade, a visão de mundo. Então, eu acho que isso é importante. Aqui eu quero deixar o meu agradecimento a todos os outros 23 deputados distritais, em especial aos dois líderes que tivemos nesse período, ao deputado Vasni e à deputada Arlete Sampaio. Aí eu represento todos os parlamentares, porque eles sempre foram portadores dos nossos anseios, dos deputados, de todos nós, por esse grande passo que é dado hoje e que a gente espera que seja bem utilizado. Agora, quero também deixar sempre uma advertência. A Lei de Incentivo à Cultura, ela tem que ter efeitos práticos para a população. Ela não pode, como foi colocado hoje na audiência pública, micar. Né? Ela não pode se tornar um mico. Não adianta ter um instrumento normativo se a gente não fizer, deputado Dr. Michel, que esses mais de 50 milhões de reais que podem ser destinados à cultura cheguem aos grupos que eu sei que Vossa Excelência apoia lá em Sobradinho 2, em Planaltina, em Sobradinho, sem, não pode chegar ao segmento sertanejo, não pode deixar de chegar ao segmento sertanejo que a deputada Luzia de Paula tem tanto prazer em ajudar, em construir a escola de samba, as culturas populares como Festa do Divino, como Folia de Reis, como as vias sacras que estão
deputado
espalhadas.
Deputado, Vossa Excelência pode assim concluir, por gentileza?
E aí, concluindo, quero agradecer mais uma vez a bondade de Vossa Excelência, que chegou agora e ainda me deu um prazinho a mais, mas agradecer a todos e parabenizar mais uma vez o governo do Distrito Federal por esse grande instrumento de apoio à cultura do Distrito Federal. É isso, muito obrigado, boa tarde.
Obrigado, Cristo. Continue nos salvando. Com a palavra, deputado doutor Michel, vice-presidente da casa. Cada dia mais esbelto, mais bonito, né, Michel? Vossa Excelência está melhor, viu? Vossa Excelência, com a palavra por 5 minutos. 5.
Alguma discriminação?
Nenhuma, ainda mais Vossa Excelência.
Questão de ordem aí, pô.
Antes, para mim, questão de ordem, deputado Olair Francisco.
Senhor presidente, eu só queria fazer uma questão de ordem e fiz questão de fazer com a presença de Vossa Excelência, que hoje foi aprovado um projeto 725 do nobre deputado Wellington. E eu estou com medo, que o deputado Wellington já aprovou tantas leis esse ano, estou com medo dele cair naquele acordo de já estar fora da cota dele. Mas como esse projeto é sobre a escola de sinais e está envolvendo muito um discurso dentro do Distrito Federal, eu queria pedir, Vossa Excelência, se tivesse a compreensão, e nós falamos que iria fazer esse pedido para Vossa Excelência, para acatar que venha de imediato para o plenário esse projeto 725, para a gente poder aprovar, para levar para o governador sancionar.
O senhor tinha que fazer os gestos, porque o pessoal não ouviu o senhor. Ah, o senhor não sabe? Então está certo. Foi só uma brincadeira. Eu queria agradecer ao presidente por me dar a oportunidade da fala, ao secretário, mas eu queria que os meus pares prestassem atenção, e todos que estão hoje no plenário, porque hoje eu venho fazer um agradecimento. Porque os fatos, quando são inusitados, nós não podemos deixar de trazê-lo ao plenário. E só comigo, senhor presidente, que acontece. E eu venho falar da saga de um deputado. Saga de um deputado, preste atenção o que é uma saga. Eu, assim que entrei nesta Casa de Leis, e o doutor Charles sabe o que é a saúde no Distrito Federal, eu passei a andar em alguns hospitais do Distrito Federal e comecei a ver algumas anomalias que aconteciam nos hospitais. E, como delegado de polícia, eu sei o que é uma cadeia. E comecei a ver nos hospitais alguns acompanhantes presos e alguns doentes também presos. Por quê? Porque acontece que tudo se avança, e a medicina avançou também. E na década passada, ou no século passado, a medicina não era tão avançada. E os pacientes entravam no hospital, senhor presidente, senhor secretário, e agora meu amigo Ailton Gomes, que também faz parte da mesa, havia duas situações. O paciente entrava no hospital e ele acontecia duas coisas. Ou ele morria, ou ele curava. Mas com o advento da ciência, com a tecnologia, com a ciência avançada, aconteceu um terceiro fenômeno. A pessoa entra no hospital, ou ela morre, ou ela cura. Ou ela fica cronicamente internada. Olha para você ver o que é a situação do paciente. Ele fica cronicamente internado, ocupando um leito de hospital. E diante dessa situação, e eu consternado com o que eu vi nos hospitais, passei a andar em outros hospitais, até que cheguei no HMIB, que fica aqui na Asa Sul. E lá, conversando com uma senhorinha, que há 5 anos ela se encontra aprisionada dentro daquele hospital com seu filho, que ao nascer faltou ventilação ao seu cérebro, e ele hoje vive vegetando em uma cama de hospital, parece até um romance de Shakespeare, ou até mesmo uma música romântica. Encontra-se ele deitado naquela cama, naquele leito, e conversando com os médicos que ali estavam, e ele me dizia que aquela criança poderia ir para casa. Bastava que o hospital lhe fornecesse aquele mecanismo que ora estava ali, porque a mãe já sabia manusear todo aquele mecanismo, mas que, por uma até situação de dificuldade, até mesmo do Estado, ela estava ali há 5 anos, e mãe é mãe. E tem uma música que diz, mãe é mãe, vaca é vaca, e tudo passa, eu não sei como é que é a música. E se Deus quisesse dar a dádiva, daria para o homem parir, mas não deu, só deu para as mulheres. E ela já estava ali há 5 anos, aprisionada com o seu filho e o marido,
Porque homem, eu vou te dizer, homem larga filho por tudo quanto é lado. Já tinha largado até aquela senhora, já tinha se separado dela, e ela continuava naquele hospital a cuidar de seu filho, e o marido estava nos devaneios da vida, e ela ali, ali no lado daquele leito, cuidando do seu filho, há 5 anos, aprisionada. E eu perguntei ao médico o que, é que poderia ser feito, e ele me disse, basta que o Estado manda esse home care para casa, que ela vá para sua casa com seu filho, porque não há mais o que se fazer aqui. Porque aqui tudo que podia ser feito já foi feito pelos médicos. E ela, sim, poderá cuidar de seu filho em casa e deixar essa prisão que, ora, ela está aqui. Porque ela não sai um minuto do lado do seu filho. Cheguei à conclusão que mãe é mãe. E vaca é vaca e pai, se Deus quisesse, dava dádiva para parir, não o deu. E assim eu voltei para o meu gabinete e pensando com a minha assessoria e pensando do lado, pensando do outro, fizemos o projeto Viver em Casa, que é o PL 406 de 2011. E esse projeto tramitou em todas as comissões dessa casa, como é de direito, tem que andar mesmo. Foi em todas as comissões, todas. Passou em todas as comissões o projeto e, graças a Deus, ele foi aprovado em todas as comissões. E isso me deixa muito orgulhoso, que é um projeto que diz o seguinte, que o Estado se torna obrigado, né, a mandar essas pessoas para casa. Por quê? Porque aqueles que têm advogado bom estavam conseguindo judicializar, e o Estado estava sendo obrigado, judicialmente, a colocar um home care na casa das pessoas. Judicialmente, o Estado estava sendo obrigado, judicialmente, a colocar. Pô, mas pega aí, se o juiz mandava para aqueles que têm advogado, por que não nós aqui numa casa de leis, que somos representantes do povo, não fazemos uma lei, então, aonde o Estado fizesse para aqueles que são menos aquinhoados, aqueles que têm menos condições financeiras? E aí fizemos o projeto 406. Mas isso foi uma saga, nós andamos por muito, perguntamos, trabalhamos, fomos atrás de vários médicos, e aí vem a minha satisfação e felicidade. O projeto foi aprovado por unanimidade nessa casa. Não digo por unanimidade, porque toda unanimidade é burra, mas teve uns 2 deputados que não puderam estar presentes, até porque senão seria uma burrice, os 24, né? E aí foi aprovado por todos que estavam aqui presentes. Mas eu fico muito satisfeito, porque um governo do novo caminho, um governo que não deixa nada para trás, antes mesmo de ser sancionado, ele já implantou o Viver em Casa. Ele implantou, senhor presidente, abismo o senhor. E eu fico aqui regozijando de alegria, ao ver o secretário de saúde ir à televisão e dizer que ele implantou o Viver em Casa. Ele já vai mandar 40 pacientes para casa automaticamente. Quer dizer, essa casa de leis, mais uma vez, faz um projeto e o governo já implanta de imediato, mesmo antes de ser sancionado. Quer dizer que nós, deputados, estamos de parabéns. E aí eu quero, viu, deputado Cláudio Abrantes, parabenizar o senhor e espero que o plano, que o projeto do senhor seja sancionado e que o governo implante, igual implantou o Viver em Casa, antes mesmo de ser sancionado, que ele seja realmente levado às bases e que realmente os nossos projetos, e é de todos, não é só o meu não, porque não é porque eu seja da base não, porque eu acho que todos nós aqui temos capacidade de fazermos projetos que realmente sirvam para a comunidade. E esse é um projeto que nós vimos que é um projeto que realmente serve de lição para todos. Porque o governo, antes mesmo dele ser sancionado, senhor presidente, veja o senhor não tinha feito nem ainda a redação final para mandar para lá, ele já foi em todas as televisões e já disse que vai implantar. Aliás, disse que vai implantar, não, que no outro dia já estaria sendo implantado o nosso projeto. Esse é um governo eficiente, esse é um secretário que nós temos que bater palma e eu quero agradecer ao secretário de saúde, secretário Rafael Barbosa, por ter nos agraciado com a implantação desse projeto antes mesmo dele ser sancionado.
Doutor Michel,
e peço... Assim, senhor?
Uma parte, doutor Michel.
Uma parte para a senhora. Eu me emociono, mas eu dou uma parte para a senhora. Porque é emocionante você ver um projeto dessa magnitude, desta, eu não sei nem se é proficiência, mas o doutor Charles sabe, da necessidade que se tem desse projeto para a saúde pública no Distrito Federal. A parte está com Vossa Excelência.
Doutor Michel, primeiro eu queria parabenizar Vossa Excelência pela iniciativa. A nossa Comissão de Direitos Humanos, ela tem feito várias visitas em vários hospitais. O projeto de Vossa Excelência, ele é tão importante, porque ele vai desafogar, doutor Michel, hoje, leitos que ficam, às vezes, 4, 5 meses, como Vossa Excelência colocou, às vezes, 5 anos. Então, assim, é de uma nobreza, é de uma complexibilidade, é de uma visão. Então, eu quero parabenizar Vossa Excelência. E quanto aí ao governo do Distrito Federal ter se adiantado, aconteceu isso comigo também na semana passada. Mas não significa, doutor Michel, que o seu projeto não tem que ser sancionado pelo governador, virado lei de verdade. Porque o que precisa de acontecer, quando o governo se antecipa, ele se antecipa e faz por decreto. Mas essa casa não pode perder a sua prerrogativa de ter a lei aprovada. Porque aí, doutor Michel, não vira uma decisão de governo, mas sim uma decisão para sempre. Uma decisão de Estado, não de qualquer governador que amanhã queira retirar o projeto. Então, nós temos, sim, que terminar da lei de Vossa Excelência. Tem que ser sancionada pelo governador. Vossa Excelência tem que ter os créditos e os méritos sobre isso, porque essa casa também tem que ser respeitada na sua autoria. Essa é minha fala, doutor Michel. Ela precisa de ser respeitada na sua autoria. Eu não acho ruim que o governo se antecipe, é bom. Eu vim aqui semana passada, falei sobre isso na questão dos carros da Polícia Civil. Mas é importante que essa casa, dentro das autorias, das leis que são previstas, e da questão da lei ser uma lei de Estado para sempre, ela não pode também perder a sua eficácia. Não, não vamos mais aprovar ou não vamos mais sancionar. Isso tem que ser para sempre. E a população do Distrito Federal tem que reconhecer que quem levantou essa bandeira foi Vossa Excelência. Parabéns.
Eu agradeço a Vossa Excelência pela parte. E eu queria conclamar ao presidente dessa casa, a quem eu tenho e lá...
Só me permite uma parte, deputado.
Sim, senhor. E tenho o maior apreço, viu, senhor presidente? Eu conclamo Vossa Excelência que realmente nós pediremos aqui ao Willemann e Vossa Excelência que nós conclamemos ao nosso governador que realmente façamos, e a nossa líder também, que nós façamos realmente a sanção. E eu acho que é um projeto tão importante, e não é porque eu mereço, não, mas eu sou da base do governo, eu queria ver esse projeto sendo sancionado junto com o projeto da cultura, lá no salão, né, Cláudio? Nós podíamos fazer cultura e saúde, lá no salão nobre, né? O que o senhor acha? Né? Poderia ser, vou dar uma parte para o senhor, poderia ser sancionado lá dentro do salão, né? O Rafael já implantou, estava o Rafael de um lado, o senhor do outro, o governador, eu não faria nem questão de estar lá, mas eu faria questão que ele fosse sancionado para virar, o senhor vai? Não, mas eu faço questão que o senhor vai, eu vou também. E eu passo uma parte só para o doutor Charles primeiro, depois para a Vossa Excelência, a parte está com o senhor, doutor Charles, e a senhora também?
Puxa vida, esse pronunciamento de Vossa Excelência, com toda a emoção, ela é válida. Porque Vossa Excelência está fazendo um projeto, fez, passou, já nas comissões. O senhor não sabe o alcance. Quer dizer, sabe, porque fez é porque sabe. Esse é um alcance não só econômico, não só econômico, que vai diminuir muito a despesa do Estado, mas é um projeto humanitário do mais alto valor. Vossa Excelência viu nos hospitais aquelas pessoas sofrendo lá dentro, quando poderiam ficar em casa. Esse projeto já se pensou aqui em Brasília há muito tempo, mas foi Vossa Excelência que veio fazer aqui na Câmara. Então, eu queria parabenizá-lo enquanto homem da saúde. Deputado doutor Michel, parabéns. Parabéns mesmo, porque é um projeto de grande valor para a saúde do Distrito Federal.
Eu agradeço o senhor e digo ao senhor, é muita luta que a gente vê dessas mães, eu vou dizer de mães, tem alguns pais, dessas mães que acompanham os seus filhos, principalmente no Agamibe. Eu fiquei consternado com o que eu vi ali. Eu passo a parte ao deputado Cláudio e logo em seguida a nossa líder, a deputada Arlete Sampaio.
Vossa deputado Sampaio. Michel, brevemente, parabéns a Vossa Excelência pela sensibilidade por esse projeto. Sobre o projeto da cultura, ele não é de minha autoria, é de autoria do Executivo. Né? Mas eu concordo que a gente faça a sanção todos juntos no Salão Nobre, não há nenhum problema. Eu também passei por situação semelhante, doutor Michel. Nós temos um projeto de lei, se não tiver com a tramitação concluída, está muito próximo de ser concluída, que permite a SEB
fazer instalações elétricas a título precário em unidades de baixa renda que sejam passíveis de regularização. É um projeto de lei de nossa autoria que está tramitando aqui na casa. E, recentemente, o governador editou um decreto que permite que a SEB faça isso. Ele fez por decreto. Eu acredito que deve ter sido o mesmo sentimento de Vossa Excelência, no sentido que, quando você vê a prestação do serviço, a satisfação tá plena, porque eu sei que Vossa Excelência tem um coração bom. Então, ao mesmo tempo, quando eu vejo a possibilidade da SEB fazer essas instalações, eu lembro da minha lei, mas lembro que o efeito é o mesmo. Agora, Vossa Excelência tem razão quanto à questão da justiça. Eu acho que a ideia foi de Vossa Excelência, pode até ser, o governo teve ao mesmo tempo a mesma ideia, que bom, porque Vossa Excelência é base do governo e está em consonância com esse governo. Agora, acredito sim que é necessário dar o crédito a quem está, como Vossa Excelência tem esse projeto, como eu tenho o meu também, que já foi, mas o que é importante de tudo isso, é que a prestação do serviço, o que Vossa Excelência sonhou e desejou no dia que viu aquele fato daquela mãe com aquela dificuldade que Vossa Excelência narrou aí, hoje pode ser atendido pelo Estado. Então, eu acho que esse é o grande mérito, mas sem dispensar naturalmente a questão da justiça. E se Vossa Excelência não for a sanção, eu também não vou, digo também isso.
Eu agradeço a parte de Vossa Excelência. Eu só fico agradecido pelo fato dele ter sido implantado. Porque o mais importante do que a lei é nós vermos as famílias contempladas. Porque a minha satisfação é em ver aquela mãezinha que outrora ficou 5 anos ali dentro, está indo para sua casa. Eu só peço ao governo o seguinte, como diz a deputada Celina, que não se torne um decreto que amanhã possa ser entrar outro governo e tirá-lo. Por isso é que eu peço que ele sancione, para que nós tenhamos uma lei. E lei só pode ser derrubada se for aqui nessa casa de novo. A minha preocupação com o decreto é só essa. Agora, eu fiquei muito satisfeito em ver o governo fazendo com que aquelas mães, e eu falo de mãe porque pai é pai, e eu fiquei realmente que me deixou comovido foi aquela mãe há 5 anos dentro do HMIB, dia e noite, que inclusive é uma coisa assim que só quem viu aquilo pode passar. Uma parte para a senhora.
Alô, alô. Deputado Michel, eu quero elogiar sua sensibilidade por ter passado vistas às situações dos hospitais e, em particular, no HMIB, na UTI infantil, cuja coordenadora, doutora Mércia, é uma grande lutadora por este tema há muitos anos. O senhor teve a sensibilidade de construir um projeto que é o desejo de inúmeros profissionais de saúde da nossa rede e que, finalmente, está sendo colocada em prática pelo nosso governo. Eu acho extremamente importante essa coincidência de interesses. O senhor faz um projeto que é a aspiração das mães, que é a aspiração dos profissionais de saúde, que sabem o que significa um leito hospitalar ou um leito de UTI ser utilizado por uma pessoa que não tem perspectiva de sair a curtíssimo prazo ou talvez jamais sairá daquele leito, né? E que, portanto, o governo oferece a oportunidade de home care, como o senhor fez no seu projeto. Acho extremamente louvável e quero saudar a sua sensibilidade. E também acho que, se o senhor teve essa iniciativa, e se o governo também teve essa iniciativa, não tem por que não juntar duas coisas, né? E que o nosso governador possa sancionar o seu projeto e atribuir ao senhor parte da responsabilidade pela sua execução, porque o senhor teve essa sensibilidade, embora sendo um policial, um delegado aposentado, o senhor viu a problemática das pessoas e resolveu desenhar um projeto nessa direção. Portanto, eu quero parabenizá-lo e dizer que também quero parabenizar o governo do Distrito Federal, porque finalmente acontece uma reivindicação que é tentada há muitos anos dos profissionais de saúde e das pessoas que têm os seus filhos internados, como o senhor disse, quase prisioneiros de um leito de UTI ou de um leito hospitalar, às vezes deixando de ceder aquele espaço para uma pessoa que realmente precisa. Portanto, eu quero parabenizar ambos e dizer que eu serei uma das vozes favoráveis a que o governador sancione o seu projeto de lei, fazendo jus justamente à sua iniciativa. Muito obrigada.
Eu agradeço a senhora e digo à senhora, fazendo jus àquelas mãezinhas, eu sempre me refiro às mães, porque são sofredoras, ou aqueles acompanhantes que já estão ali há muito tempo, porque muitos daqueles nem têm consciência, porque estão fora de si naqueles leitos hospitalares, mas os acompanhantes são os maiores sofredores. Então, fazendo jus àqueles acompanhantes que já estão ali há meses ou até mesmo há anos, há fios, ali sofrendo junto com os seus enfermos. Eu agradeço, senhor presidente, eu agradeço pela benevolência de Vossa Excelência, pelo tempo para mim dispensado, que já se passa mais de 5 minutos, e agradeço a todos os meus pares por terem me ouvido, e vou dizer, é para mim grande satisfação esse momento aqui ter falado. Quero também parabenizar ao deputado Hélito, que foi um lutador aí nessa greve dos policiais. Quero parabenizar o senhor, eu não pude estar participando à frente, mas eu quero parabenizar o senhor. O senhor realmente conduziu com muita perspicácia, com muita força, não foi do jeito que podia, mas o senhor levou até onde pôde. E quero te dar todos os louros e não se sinta derrotado, porque uma guerra se ganha indo e voltando. O senhor soube a hora de voltar, mas o senhor sabe a hora de ir. E tenho certeza, como um grande sindicalista que foi e um grande deputado que está sendo, o senhor sabe a hora de sair do movimento como aquele. Não era mais hora realmente de continuar. E quero lhe parabenizar. E a Polícia Civil está de parabéns e nós temos certeza que no momento propício nós sabemos como entrar de novo e como retirar aquilo que nos é devido. O senhor está de parabéns, a Polícia Civil está de parabéns, eu acho que ela tomou a decisão certa, no momento certo, na hora certa. E Vossa Excelência está de parabéns. Nós aqui do Parlamento, na minha pessoa, como delegado de polícia aposentado, porque nunca deixo de ser policial civil, porque, como diz a nossa música, tenho orgulho de ser policial e tenho orgulho de ser parlamentar. E tenho orgulho de ter Vossa Excelência como um representante da Polícia Civil e orgulho de ter o senhor como parlamentar e à frente dessa batalha, que foi uma batalha incessante. Mas não se sinta derrotado, porque eu não sou derrotado também. Apesar de não ter participado, eu estava daqui torcendo para que nós conseguíssemos. E pode ter certeza que nós conseguimos. E a luta continua, companheiro. A luta, ela é insana. Ela foi cansativa, mas não saímos derrotados. Meus parabéns.
Boa parte, deputado.
Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, deputado Patrício. Obrigado, deputado Michel. Agradeço as palavras, mas diria que todos nós lutamos, cada um de uma forma. A contribuição de Vossa Excelência, a contribuição desse parlamento realmente tem sido muito. E diria que a greve se encerrou pelas mãos da justiça, mas os problemas não acabaram. Então é importante agora que naturalmente haverá um distensionamento que os nobres parlamentares, aqui a deputada Arlete Sampaio, que é líder do governo, pode nos ajudar bastante na interlocução, deputado Adir e muitos outros deputados. É fundamental que nesse período de suspensão, já que no dia 27 nós teremos uma outra assembleia, que até lá a gente possa encontrar uma solução para esse problema, para que não tenhamos que conviver com um novo movimento. E da mesma forma que o senhor ajudou antes, deputado, com certeza poderá ajudar agora. É chamar atenção, não só para o nosso movimento, mas acho que para o movimento da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e do DETRAN. E dizer que, apesar de termos aqui os legítimos representantes da Polícia Militar, que é o deputado Patrício, e do Corpo de Bombeiro, que é o deputado Ailton Gomes, se faz necessário, caso eles queiram, a nossa interlocução para poder ajudar. Mas reconheço, na Vossa Excelência, a legitimidade para falar em nome dos policiais militares e bombeiros, viu, deputado Patrício, deputado Ailton Gomes, e queremos pedir para que não cometemos erros como nós cometemos no caso da Polícia Civil, para que a gente não possa impor à sociedade novos prejuízos. E lamentar quando nós somos acusados de estar incitando as categorias a fazerem movimento. Não é verdade, deputado Michel, que nós estamos incitando, não. Quem incita a categoria a fazer movimento são aqueles que não têm compromisso, aqueles que não têm capacidade e, por incompetência, não conseguem dialogar. Então, a nós que estamos buscando uma solução, não podemos ser acusados de incitação. Pelo contrário, podemos ser chamados de articuladores na tentativa de evitar que o mal maior aconteça. Mas agradeço as vossas palavras e reitero o pedido de apoio de todos os parlamentares, em especial os deputados da Segurança Pública, porque tem aí um dever de ofício, me permita assim dizer, para poder buscar junto ao governador Agnello a solução, não só para a Polícia Civil, mas para a Polícia Militar, para o Corpo de Bombeiros e para o DETRAN. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Hélito. É questão de ordem, deputada Arlete Sampaio. Senhor, só indicando que está por encerrado o comunicado do deputado doutor Michel, que não deu para encerrar, deputado Michel. Encerrou. E, posteriormente, é deputado Vazinho, comunicado de líderes.
Sobre isso, senhor presidente, acho que todos os líderes já fizeram uso de palavra e, para além dos líderes, alguns parlamentares. Depois da fala do deputado Vazni, eu pediria a Vossa Excelência, se for possível, de entrarmos na pauta que foi acordada lá no Colégio de Líderes, para que possamos votar esses projetos hoje. Muito obrigada.
Ok, nós vamos encerrar o comunicado de líderes depois da falação do deputado Vazni de Rui, e aí nós temos comunicado de parlamentares, para depois nós entrarmos na ordem do dia, ok? Então, com a palavra, comunicado de líderes, pelo bloco PT-PRB, deputado Vazni de Rui.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu vim aqui fazer uma consideração, até porque a Comissão de Economia e Orçamento tem tido a oportunidade de apreciar várias matérias que trata da recuperação das empresas públicas do Distrito Federal. É notório, na última semana, inclusive, ao votar a autorização de empréstimo da ordem de 160 milhões de reais para a SEB, nós tivemos várias conversas com o presidente da SEB, onde colocou uma série de etapas que vem sendo executado pela empresa no sentido de fazer o saneamento e colocar a SEB na condição de uma empresa fornecedora de energia no Distrito Federal. É importante destacar que na última sexta-feira, pela manhã, foi inaugurada a subestação da região do Núcleo Bandeirante Riacho Fundo e áreas circunvizinhas. Uma obra superior a 20 milhões de reais, moderna, bem equipada e que, naturalmente, demonstra que a SEB está num processo contínuo de estabelecimento da sua condição de empresa pública e de fornecimento de energia. É importante destacar que esta autorização de empréstimo, ela é a terceira medida que o governo do Distrito Federal encaminha somente no que diz respeito à SEB. Não diferentemente, o governo tem feito tratamento semelhante ao da Caesb. Contudo, o governo só mais recentemente teve um entendimento da debilidade financeira que a Caesb vem enfrentando. A Comissão de Economia e Orçamento apreciou, e fui eu também o relator da matéria, quando fizemos uma suplementação da ordem de 39 milhões de reais destinado à ampliação da participação acionária do governo do Distrito Federal às ações da Caesb, com o objetivo de quitar uma dívida da Caesb junto ao governo do Distrito Federal em relação a um empréstimo que a empresa não concluiu o seu pagamento, e sim o governo do Distrito Federal. Este processo foi extremamente importante para liberar que a Caesb pudesse passar a ter condições financeiras de firmar contratos internacionais para financiamento tanto da rede de esgoto quanto da rede de fornecimento de água. Também cabe aqui registrar que a Terracap não apenas transformou-se numa propositura nesta casa, em uma agência de desenvolvimento, colocando ela mais na perspectiva de atendimento às demandas de investimento de infraestrutura no Distrito Federal, mas também a mudança do edital de licitação. Porque até então, deputada Gaciel, a Terracap vendia nos governos anteriores imóveis que, parcelado, às vezes por um longo período, estes imóveis produzia-se uma série de apartamentos e depois destes apartamentos vendidos, essas empresas paravam de pagar ao proprietário do lote, no caso a Terracap, e a Terracap, portanto, não concluía o recebimento do recurso, tornando
o imóvel sem a conclusão da sua quitação, mas a empresa, por deter a escritura definitiva do imóvel, construía, vendia, etc. E a Terracap tinha que ir à justiça, deputada Gaciel, para poder recuperar o saldo devedor e, consequentemente, deixando os moradores em situação de constrangimento, humilhação e ter o seu imóvel correr o risco de não ser efetivado na sua dominialidade.
Uma questão de ordem, senhor
Pois
presidente.
Não, deputada Gaciel Maia.
Presidente, uma questão de ordem, por favor.
A parte do comunicado do deputado Vasni, comunicado de líderes.
Tá, é, okay, pode. Já, tá. Eu quero, inicialmente, parabenizar a Vossa Excelência, que o seu trabalho que Vossa Excelência tem feito, pela experiência e pela formação acadêmica que Vossa Excelência tem como economista, nesse trabalho que a COF, junto com a deputada Eliana Pedrosa, deputado Benedito Domingos, deputado Cláudio, no sentido de recuperar e de esclarecer o papel que tem não só a CAESB, como a CAERN, de fundamental importância aqui para a população do Distrito Federal. Vossa Excelência sabe que existe uma série de demandas que a própria SEB e a CAESP têm feito a nível, nós sabemos que alguns procedimentos estão ainda em andamento, mas nós sabíamos que era de fundamental importância esse empréstimo junto à Caixa Econômica. Aí o esclarecimento de Vossa Excelência é sábio, porque isso não é um endividamento da SEB, na realidade é uma ampliação da participação do governo do Distrito Federal na empresa, ou seja, é o fortalecimento do governo, a presença do governo na Companhia de Eletricidade de Brasília, e destacamos também o papel que o Dr. Rubens tem feito de maneira inteligente, não só prestando esclarecimento de maneira mais analítica possível a todos os procedimentos que a empresa tem feito. E nós temos que ter o mérito de estarmos tentando recuperar essas empresas, porque nós sabemos muito bem como foi o manual neoliberal. Primeiro, tira o oxigênio das empresas, o governo não consegue, ninguém aprova qualquer crédito, às vezes se aprova depois de privatizado, mas enquanto é estatal não se aprova qualquer crédito, deixa a empresa ser sucateada. Nós sabemos que a SEB investiu muito em produção, mas não em distribuição, por isso nós estamos tendo esses apagões. Tá certo? Às vezes você via carro de fórmula não sei o que, patrocinado pela SEB, e às vezes bairro de Brasília precisando de eletricidade e não tinha. Então, Vossa Excelência está de parabéns pelo seu pronunciamento, porque é um pronunciamento didático, esclarecedor. Pena que a população toda de Brasília não esteja ouvindo o pronunciamento de Vossa Excelência, porque Vossa Excelência faz uma análise da situação dessas duas empresas que são de fundamental importância. Porque nós sabemos que a iniciativa privada ela gosta muito de comprar, principalmente as empresas de governo, tá certo? Depois de montada, estruturada, a preço de banana. Porque ninguém, nenhum grupo desse, nós conhecemos vários estados que venderam a sua companhia de eletricidade, que venderam a sua companhia de abastecimento de água, porque nenhuma multinacional dessa vem comprar uma empresa dessa sabendo que ela dá prejuízo. E nenhuma multinacional dessa vai colocar nem energia, nem água numa área que não dê lucro para ela. Só o governo pode bancar uma infraestrutura dessa. Portanto, eu quero parabenizar a Vossa Excelência pela forma com que está apresentando essas informações. Porque, às vezes, nós queremos explicar, traduzir esses dados de economia ou de estatística para esclarecimento de todos e não conseguimos. Vossa Excelência está fazendo isso muito bem. Eu só lamento, é lamentável que a população de Brasília não esteja toda ela nos ouvindo Vossa Excelência para esclarecer exatamente qual é a situação da SEB e da CAES. Portanto, deputado Vasni, parabéns pelo seu pronunciamento. Nossa.
Deputado Agaciel, eu ainda gostaria de complementar com dois elementos adicionais. Um é com relação ao metrô. O metrô, o governo já tomou duas medidas importantes no sentido de fortalecer a estrutura imobiliária do metrô, como também o governo incluiu o metrô no projeto do PAC, no projeto da mobilidade, no sentido de ampliar a sua ramificação na cidade de Ceilândia, como também, deputado presidente Olair Francisco, na cidade de Samambaia. Portanto, amplia-se o metrô, mas também fortalece as suas propriedades imobiliárias para que ela possa, do ponto de vista de PPP ou programa que achar adequado à direção da empresa, fortalecer esta empresa que trabalha com a questão do transporte e que, consequentemente, corre sempre a possibilidade da existência de subsídio para poder lograr êxito e ter uma boa execução. E, por último, a questão do Banco de Brasília. Foi notório recentemente a publicação do resultado da lucratividade do banco, mas não podemos desconhecer que o Banco de Brasília, este governo herdou um quadro de comprometimento extremamente elevado, que ainda na época, doutor Edmilson, e depois do Jacques, foi possível incorporar no balancete e demonstrar à sociedade os prejuízos provocados por negociações e por contratos que comprometeria o BRB. Felizmente, o banco respondeu, o banco conseguiu sanear e eu espero que na justiça seja apenado aqueles que contribuíram para prejudicar o Banco de Brasília. Mas eu ainda, senhor presidente, gostaria de registrar que na sexta-feira, sob a coordenação do presidente da Comissão de Transporte, deputado Robério, eu, a deputada Eliana Pedrosa, acompanhada do vice-governador Tadeu Filippelli, estivemos visitando o canteiro do BRB, do BRT, do Bus Rapid Transit, que é o termo que se utiliza, ou VLP, veículo leve sob pneus, que é onde já tem aproximadamente 20% da obra, né, 20% da obra, e que vem demonstrando de maneira bastante ágil, eficiente, pela empresa que foi vencedora da licitação, a viabilidade desse projeto. É importante destacar que a empresa procurou utilizar o máximo que poderia no período da seca e agora no período da chuva, dedicar-se mais aos elementos que vão compor a obra, que não prejudica tanto nesse período de chuva a sua execução. Eu quero, portanto, cumprimentar aqui a Secretaria de Transporte, como também esse contrato firmado, pela agilidade, pela competência e pela desenvoltura que vem sendo desenvolvido. E concluo a minha fala, senhor presidente, algo que me chamou a atenção, deputada Arlete Sampaio, que é uma parlamentar que cuida muito disso. Recente denúncia veiculada nesse final de semana aponta-se que o contrato com a empresa que colhe o serviço de medição da utilização tanto de água quanto de esgoto tinha sofrido procedimentos e comportamentos ilícitos. Essa denúncia, ela ocorreu na cidade de Sorocaba, mas com efeito em vários outros estados, inclusive o Distrito Federal foi arrolado. Eu gostaria, portanto, que nós pudéssemos solicitar informações junto à direção da CAESB dos procedimentos que estão sendo adotados para averiguar o envolvimento de Brasília nesse rol de contratos que não compuseram, ou pelo menos é assim que diz a denúncia e que foi veiculado a nível de país. Portanto, como a liderança do nosso governo, uma liderança atuante, preocupada com a transparência, que nós possamos obter informações com relação aos procedimentos adotados na relação de contrato com serviço de medição que existe no âmbito da CAESB e do Distrito Federal como um todo. São essas colocações, senhor presidente. Muito obrigado.
Obrigado, deputada Vazir de Rouca. Depois encerrado o comunicado de líderes, entrando no comunicado de parlamentares. Deputada Helena Pedrosa, Vossa Excelência quer fazer a palavra? Deputada Celina Leão, então, Vossa Excelência com a palavra por 5 minutos.
Nem tem coro para votar ainda. Eu gostaria, nessa tarde de hoje, falar algo aqui que eu acho que é de suma importância. O governo fez um compromisso com a população, deputada Eliana, de inaugurar várias UPAs. Era de inaugurar 10 UPAs dentro de 180 dias. A gente sabe que isso não aconteceu da forma que deveria acontecer e nem está acontecendo da forma que deveria também acontecer. Eu fiz uma crítica que dura, a deputada Arlete ainda não estava na Câmara, na época que aconteceu a abertura do posto da UPA de Samambaia, porque para abrir a UPA de Samambaia foi fechado o pronto-socorro da cidade. E aí eu falava aqui, deputada Eliana, que nós estávamos trocando 6 por meia dúzia, talvez 6 por 3, porque há uma grande diferença de uma estrutura de um hospital do que a estrutura da UPA, que é feita lá daquele, né, daquele material quase que descartável. Então, há uma grande diferença de atendimento. E o que me traz à tribuna dessa tarde é que, mais uma vez, eu acredito que o governo erra nas decisões na área da saúde. Porque o governo, ao inaugurar a UPA do Núcleo Bandeirante, fechou a emergência 24 horas do Núcleo Bandeirante. Até os próprios funcionários foram surpreendidos com a decisão do governo. O Núcleo Bandeirante, é bom deixar claro que ele perdeu um hospital que ele tinha para o Guará, e agora ele perde um posto 24 horas, uma emergência que tinha no posto 24 horas, para uma área que não está lá dentro da cidade. As pessoas que deram hoje o depoimento, deputada Eliana, a pé, é quase 1 hora a pé hoje da Candangolândia até a UPA. Então, ela não atende a cidade, ela atende toda uma região. Eu não sou contra a abertura das UPAs, eu sou a favor, mas eu sou contra você fazer de conta que você está abrindo um novo atendimento ao público. Ou você abre de verdade um novo atendimento ao público, com novos funcionários, sem prejuízo, ou sem você escolher, sem ter um detrimento de outro serviço, ou você não abre para falar que você está ampliando a rede de atendimento. Então, eu quero deixar aqui a minha indignação, deixar aqui esse registro e trazer também um outro assunto que eu acho que é muito importante, presidente Patrícia, até porque é da área de vossa excelência. Deputada Eliana, vossa excelência estava conosco, chegou um pouco atrasada, mas eu quero fazer aqui uma fala sobre a área, sobre o movimento que está tendo da Polícia Militar. E eu só decidi, viu, presidente, tocar nesse assunto aqui da Polícia Militar, porque eu fui convidada para estar presente numa assembleia, assim como o PT várias vezes esteve presente em várias assembleias, que aconteceram de várias categorias em outros governos. Eu estive presente, sim, deputada Eliana, na assembleia que... Dos policiais militares lá em Taguatinga. Não só eu, deputado Wellington, deputada Eliana, deputado Isalci. E o que me surpreendeu, senhor presidente, é a resposta do comandante-geral o dia seguinte para a CBN, deputada Eliana. Ele, ao ser entrevistado pela jornalista sobre a greve, sobre uma possível operação tartaruga, a resposta dele foi a seguinte: isso é um movimento da oposição. Isso é um movimento da oposição que estão manipulando as tropas. Este é um movimento de homens e mulheres que estão indignados com o governo que fez 13 promessas durante a campanha, que reafirmou essas promessas depois de eleito e que não as cumpriu. Não é movimento de deputado de oposição, não, deputada Eliana. Não é de movimento de deputada Eliana, deputada Celina, porque eu nem tive esse tipo de grupo, de segmento trabalhando na minha campanha, deputada Eliana. É muito importante a gente deixar bem claro isso, presidente. Que não é a deputada Celina, nem a deputada Eliana, nem a deputada Isalci que estão manipulando. Eles estão presentes, sim, em movimento que já teve 10 mil homens, que já teve 5 mil homens, que vão se reunir e que vão lutar pelo direito aos benefícios, às promessas, aos compromissos de campanha. Isso é claro. Então, quero deixar aqui a minha indignação com a falta de visão do comandante-geral ao responder que a Operação Tartaruga era um movimento da oposição. A Operação Tartaruga, Coronel Suami, é um movimento em retaliação às promessas que não foram cumpridas por esse governo, deputada Arlete. Até porque, se eu conseguir movimentar 15 mil homens, 20 mil homens, deputada Eliana, eu acho que nós estamos muito fortes, estou mais forte do que eu imaginava. Eu acho que isso é uma incoerência, uma falta de preparo. Isso talvez mostre porque que no dia na Força Nacional, quando chegou aqui em Brasília, ele falou que ele nem sabia o que estava acontecendo. Ele realmente continua sem saber o que está acontecendo, deputada Eliana. Ele continua sem saber o que está acontecendo. Nem com a tropa, nem com a polícia militar, nem com os compromissos de campanha. E aqui eu quero deixar a minha indignação. Porque jogar uma bomba dessa no nosso colo, sem assumir a responsabilidade. Olha, nós temos problemas sim, deputada. Nós temos problemas e o governo vai ter a gestão de encaminhar. Esse ano não deu, o ano que vem deu. Não covardemente, deputada Eliana, colocar a culpa da paralisação na oposição. Porque a oposição vai estar presente em todos os movimentos que me convidarem para estar presente para falar o que eu acho, o que eu penso. E sempre esteve. Ou nós estamos inventando a roda? Você está inventando a roda, deputada Eliana? Eu estou inventando alguma coisa? Eu estou inventando? Toda a vida, o PT sempre participou, subiu em trio elétrico, falava, apoiava os movimentos sindicais. O que me indigna é um governo que sempre participou, que sempre fez, que vê agora acontecer novamente e não tem a democracia de entender que o movimento é legítimo e é dos trabalhadores. Ou porque os trabalhadores são só quando eles estão fora do governo. Os trabalhadores, quando eles estão no governo, não são trabalhadores mais. Continuam sendo trabalhadores. Hoje eu recebi a comissão do metrô, do sindicato do metrô, deputada Eliana. E, para minha indignação, as reclamações são maiores ainda, porque a perseguição que aconteceu dentro do metrô, quando eles começaram a se movimentar, foi pior ainda. Eu vi um vídeo, deputada Eliana, de um fogo que saiu por falta de uma manutenção que está sendo terceirizada, com preço superfaturado, porque o mesmo trecho no Rio é 39 milhões, aqui é 102 milhões para cuidar do mesmo trecho. Uma terceirização, mequetrefe, que é essa palavra, que está acontecendo, que só não morreu um monte de gente lá, deputada Eliana, porque eles conseguiram parar os vagões, os funcionários públicos concursados. Há um processo de sucateamento do metrô para terceirizar. E a culpa está sendo colocada na culpa, a culpa de tudo isso está sendo colocada no colo dos trabalhadores. Nós vamos fazer uma audiência pública para a gente discutir isso também, que é importante, deputada Eliana. Então, essa é a minha fala, que os movimentos vão continuar acontecendo. E que são legítimos. O que não dá é para a gente criminalizar nem os políticos que participam dos movimentos democráticos e nem os trabalhadores que se levantam para reivindicar como sempre o fizeram no Distrito Federal. E não é esse governo que se diz ser governo dos trabalhadores que irá impedir dos trabalhadores se reunirem e pedir as melhorias como eles sempre pediram. Muito obrigada.
Dando continuidade com o lugar de parlamentares, com a palavra a deputada Helena Pedrosa.
Quem dera que eu fosse incoerente. Obrigada, senhor presidente. Eu não poderia deixar de me somar a essa indignação da deputada Celina. Indignação e da mesma forma, deputada Celina, eu fico pasma de ver como um comandante da Polícia Militar Quer dizer, uma pessoa que está ali, foi escolhida para o alto comando, tem uma responsabilidade grande num comando de tropa, possa ser tão irresponsável na sua fala. Tão irresponsável. Porque eu teria vergonha de ter falhado em todas as minhas atribuições e jogado a culpa em algumas pessoas que estiveram presentes numa assembleia que nem participaram da sua organização em nenhum momento. Me parece mais um ato de desespero daquele que não dá conta do recado e que precisa arranjar um culpado a qualquer custo. O que eu vou fazer hoje à noite é incluí-lo nas minhas orações, porque ele deve estar à beira do desespero. Só o desespero justifica um homem, e a gente pensa que é macho, porque é coronel da Polícia Militar, e na sua fraqueza, na sua fragilidade de comandante, ele imputa a culpa a outras pessoas, que não participam do dia a dia da tropa, que não participa de nenhuma organização. Mas, deputada Celina, eu a convido, hoje nas suas orações, coloque o nome do coronel Suamir, ele deve estar à beira do desespero de achar que uma senhora que manca e uma moça loura, bonita, são capazes de provocar um tal estrago aqui no Distrito Federal. Sou eu, com muita honra, com muita honra. Mas são essas coisas, é só incluí-lo nas nossas orações. Eu acho que esse é o nosso papel cristão, de poder dar sustentação a um homem que está na investidura de um cargo da qual está lhe fugindo toda a competência e toda a capacidade operacional. Coronel Suamir, a partir de hoje, eu nunca tinha me atentado para isso, mas mando-lhe esse recado. O senhor estará nas minhas orações para que o senhor tenha mais luz, tenha mais força e, quem sabe, possa encontrar um caminho para a nossa Polícia Militar. Mas eu não poderia deixar também de comentar a questão do BRB. Não adianta um banco ostentar resultados magníficos no seu lucro se esse banco, ele se aproveita dos finais de semana para passar a mão no dinheiro dos seus correntistas. Porque hoje, muitas e muitas pessoas aqui no Distrito Federal sofrem humilhações, passam por constrangimento e, pior ainda, deixam de fazer uma compra que, às vezes, é importante para suas vidas, como numa farmácia, como no supermercado, porque apresenta o cartão de débito do banco BRB e, simplesmente, a operação não é feita. Tem um número que você liga que diz que para você vai ser atendido, daí a 5 dias eles vão ver qual é o problema. Não é uma, não é duas, não é três, não é quatro, não é 5 vezes. Posso relatar vários casos que aconteceram perto de mim. No meu gabinete, pelo menos 6 pessoas já passaram constrangimento de farmácia, a supermercado, a outros pagamentos. Hoje tive a oportunidade de verbalizar para um gerente do BRB que nos fez uma visita muito honrosa aqui na Câmara Legislativa. Mas a gente clama que, pelo amor de Deus, não vão fazer lucro em cima de utilizar os recursos que estão depositados no banco daquele pequeno correntista, aquele correntista de pequena monta. É muita dificuldade que as pessoas têm de entender uma situação dessa, de saber que estão com dinheiro na conta, que vão fazer suas compras e que passam vergonha. Às vezes, atrás, uma fila de supermercado, deputado Patrício, uma fila imensa, às vezes precisa comprar um remédio, não tem. E vou relatar um caso que aconteceu há pouco. Um rapaz foi a uma boate, foi pagar o resultado da boate, a conta não passou, o segurança ia dar um pau nele, uma pessoa conhecida minha foi lá, e pagou a conta e ainda me falou, olha, eu nem pensava que o rapaz fosse devolver, porque pensou que o rapaz não tivesse dinheiro mesmo. Mas tinha sido logo depois daquele massacre que fizeram com um rapaz ali no Lago Norte, e ele quis evitar a situação. Mas foi mais um caso de cartão do BRB que não passou no final de semana. Então, eu acho que a gente tem que ter índices maravilhosos de liquidez do nosso banco. É uma instituição muito importante para o Distrito Federal, mas que esses índices não podem ser obtidos à custa do correntista, e principalmente daquele pequeno correntista que é trabalhador e que nos finais de semana só passa vexame. Muito obrigada.
Questão de ordem, deputado Arlete Sampaio.
Senhor presidente, há vários parlamentares em seus gabinetes que, inclusive, ao saírem do plenário, me pediram, caso haja votação, os convoque para votar. Então, eu quero pedir a Vossa Excelência que faça isso e, ao mesmo tempo, pedir para incluir esta pauta nessa sessão ordinária o projeto de lei número 1164/2012 do Poder Executivo.
Ok, acabou a questão de ordem. Vossa Excelência solicita o deputado João Ivale, que possa secretariar os trabalhos da mesa. Ao tempo que eu solicito aos deputados que se encontram na casa, nos seus gabinetes ou mesmo na estrutura, que possam descer para que a gente possa entrar no processo de votação no acordo firmado na reunião do Colégio de Líderes de hoje. Questão de ordem, deputado Celina Leão.
Questão de ordem, senhor presidente. Eu só queria te pedir aqui o encaminhamento à deputada Arlete, como uma mulher democrática, uma mulher que veio do Partido dos Trabalhadores, que sabe o tanto que é importante a luta. Nós temos alguns policiais militares, deputada Arlete, que eu posso, inclusive, deixar nomes, o Jabá, algumas pessoas que participam da ASPRA, do movimento aí da Polícia Militar, que desde o dia da Operação Tartaruga de Taguatinga estão tendo remanejados para outras áreas, sendo transferidos, né? Então, há uma perseguição. E eu peço a Vossa Excelência, vou lhe passar os nomes, para que não haja esse tipo de constrangimento. Porque perseguir lideranças da Polícia Militar pode dar no que aconteceu aqui. A gente pode acabar tendo um presidente da Polícia Militar no governo que vem.
Solicito o deputado Joey Vale que faça chamados parlamentares para votar, conferência de quórum.
Deputado Gaciel Maia. Deputado Arlete Sampaio. Deputado Ailton Gomes. Deputado Benedito Domingos. Deputado Benedito Domingos. Deputada Celina Leão. Deputada Celina Leão. Deputado Chico Leite. Deputado Chico Leite. Deputado Chico Vigilante. Deputado Chico Vigilante. Deputado Cláudio Abrantes. Presente. Deputado Doutor Charles. Deputado Doutor Charles. Deputado Doutor Michel.
Sempre presente.
Presente. Deputada Eliana Pedrosa. Deputada Eliana Pedrosa. Deputado Evandro Garla. Presente. Deputado Joy Vale. Presente. Deputada Liliana Roriz. Deputada Liliane Roriz. Deputada Luzia de Paula. Deputada Luzia de Paula. Deputado Olair Francisco. Presente. Deputado Paulo Roriz. Deputado Paulo Roriz. Deputado Professor Israel. Deputado Professor Israel. Deputado Robério Negreiros. Deputado Robério Negreiros. Deputado Rony Nemer. Deputado Rony Nemer. Deputado Washington Mesquita. Deputado Washington Mesquita. Deputado Vasni Derruri. Presente. Deputado Wellington Luiz. Deputado Wellington Luiz. Deputado Patrício, presente.
Nós temos 8 deputados presentes e 16 deputados ausentes. Solicito o deputado Joy Vale que faça a leitura do expediente se encontra sobre a mesa.
Requerimento da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Assuntos Fundiários e CCJ. requer a realização de audiências públicas para debater o projeto de lei complementar número 52 de 2012, que aprova o plano de preservação do conjunto urbanístico de Brasília, PPCUB e da outras providências.
Solicito ao deputado Joey Vale que seja chamado aos parlamentares, deixando claro quem está presente, quem está ausente, quem está faltando. Até porque nós fizemos um acordo lá no Colégio de Líderes, numa reunião às 14h30. Os acordos têm sido cumpridos o tempo inteiro. E eu vou continuar prezando e cumprindo o acordo a momento de falar e de calar. E a minha palavra continua valendo ao empenho que eu dou. Então, solicito ao deputado Joey Vale que faça chamados parlamentares para a conferência.
Deputado Agaciel Maia. Deputada Arlete Sampaio, presente. Deputado Ailton Gomes. Deputado Benedito Domingos. Deputada Celina Leão. Deputado Chico Leite. Deputado Chico Vigilante. Deputado Cláudio Abrantes. Saudações. Deputado Doutor Charles. Deputado Doutor Michel, presente. Saudações. Deputada Eliana Pedrosa. Deputado Evandro Garla, presente. Deputado Joey Vale, presente. Deputada Liliane Roriz. Deputada, saudações. Luzia de Paula. Deputado Olair Francisco, presente. Deputado Paulo Roriz. Deputado Professor Israel Batista. Deputado Robério Negreiros. Deputado Rony Nemer. Deputado Rony. Deputado Washington Mesquita. Deputado Vasni Derrude. Presente. Deputado Wellington Luiz. Deputado Patrício. Presente.
Nós temos 9 parlamentares presentes e 15 ausências. 10, com a deputada Helena Pedrosa também presente. Então, 10 parlamentares presentes e 14 ausentes. Como não há quórum para a deliberação, declaro encerrada a presente sessão ordinária.